personalidade da Torá de hoje é o Rabi Elazar ben Azaria. Rabi Elazar ben Azaria viveu na terceira geração dos Tanaim, da época da Mishnah. Ou seja, ele viveu na mesma época do Rabi Akiva, do Rabi Ishmael, mas ele também teve contato com os mestres da segunda geração, Rabban Gamliel, Rabi Yoshua, Rabi Elazar. E nós, inclusive, encontramos ele na Haggadah de Pessach. Daqui a pouco falamos sobre isso. O Rabi Elazar vinha de uma família descendentes do Ezra HaSofer, que nós já falamos sobre ele. Ezra HaSofer era Kohen e era aquele que estabeleceu a comunidade judaica em Israel na construção do segundo templo. Inclusive, o Talmud menciona num momento que Rabi Dosa ben Horkinas testemunhou que os olhos do Rabi Elazar eram semelhantes ao do Ezra. O pai do Rabi Elazar, o Azaria, era um comerciante. E era um comerciante que fez um acordo com o irmão. Azaria tinha um irmão chamado Shimon. Ele sustentava esse irmão. E esse irmão se dedicava ao estudo da Torá. E por isso, o irmão é chamado de Shimon Achi Azaria. O Shimon, irmão do Azaria, porque ele era sustentado pelo Azaria. O Azaria também é mencionado em alguns lugares com reverência. Ele era uma pessoa estudada. Ele era comerciante, mas era estudado. Ele sabia bastante Torá. Não só isso, como também o Azaria era muito rico. E o Rabi Elazar herdou esta fortuna do seu pai, ao ponto que o Talmud menciona no Tratado de Shabbat que o dízimo dos bezerros do Rabi Elazar eram 12 mil cabeças por ano. Para ter uma ideia do tamanho que era o rebanho, o gado, que pertencia a ele. Então, Rabi Elazar tinha uma linhagem, ele era descendente de uma pessoa muito importante, ele era rico e não deixava para trás a sua sabedoria. Rabi Elazar, o Talmud menciona e compara que Rabi Elazar ben Azaria era como um vendedor de perfumes. Confundi duas coisas. Um lugar do Talmud diz que ele era Kupashel Besamim, uma caixa de especiarias. Em outro lugar, o Talmud diz que ele era um vendedor de coisas. Essas pessoas que vão de cidade em cidade vendendo um monte de coisas. Por quê? Nas duas comparações, a ideia é demonstrar que ele tinha de tudo. O Talmud até diz que ele é comparado àquele vendedor que você chega para ele e pergunta: você tem óleo para vender? Você tem esse outro tipo de óleo? São nomes que o Talmud especifica lá, Farsemon, Palaiton, eram nomes de óleos típicos na época. Você tem disso, você tem disso, tudo ele tem. Ele é vendedor ambulante que tem de tudo. Assim também, Diz o Talmud, o Rabi Elazar ben Azariah era. Se um aluno entrava e perguntava algo sobre a Torá escrita, ele sabia responder. Sobre a Mishnah, que é a Torá oral, sabia responder. Sobre o Midrashim, sabia responder. As leis, sabia responder. As Haggadot, sabia responder. E a pessoa saía todo rico, todo cheio de informações. Porque o Rabi Elazar sempre tinha informação e sabedoria em todas as áreas da Torá. Nós encontramos algumas frases muito famosas, ou expressões muito famosas, que o Rabi Elazar menciona no Talmud. Por exemplo, a frase Pikuach Nefesh do Reshabat. Algo que envolve perigo de vida, empurra o Shabat, quer dizer que a pessoa pode profanar o Shabat. Ou a linguagem de Berat Torah Bilshon Bnei Adam. A Torá fala numa linguagem que as pessoas estão acostumadas a usar. Ou os pecados que a pessoa tem entre ele e Deus, Yom Kippur perdoa, mas os pecados que a pessoa tem entre ele e o seu colega, o Yom Kippur não perdoa, até que ele vá pedir desculpas para o colega. Ou ainda a frase que se fala, Miktzat Shivcho Shel Adam Befanav, um pouco dos elogios de uma pessoa você fala na frente da pessoa, Vekulo Shelo Befanav, mas você pode falar todos os elogios quando você não está na frente dele. Isso são frases, estas são frases típicas dele. Aliás, tem uma outra frase também, bem curiosa dele, onde ele diz, Kashin Mezonotav Shel Adam Ki Kriyat Yamsuf. É difícil o sustento da pessoa como a abertura do mar. Isso porque ele era ricaço. O Talmud conta uma história longa. Eu vou encurtar a parte que não é tão importante para o que nós estamos falando. Mas o Talmud conta uma longa história, porque na época do Rabi Elazar ben Azariah, quem era o presidente, o chefe do Sanhedrin, do Sanédrio, era o Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, que era de uma família de Nesiim, de presidentes. Só que o Talmud conta que em três discussões que teve na Yeshivá, sobre três assuntos diferentes, o Rabban Gamliel foi muito duro com o Rabbi Yehoshua ben Hananiah, a um ponto que passou um pouco do limite e fez o Rabbi Yehoshua se sentir mal. Ele passou vergonha. E aí as pessoas na Yeshivá, os mestres da Yeshivá, decidiram que nós vamos afastar o Rabban Gamliel. Sabe? Tudo bem, ele é o presidente, ele tem o direito, lógico, de impor, mas tem limite. A imposição da forma que ele fez não foi honrada, e Rabbi Yehoshua é um grande mestre, não foi bonito. Então resolveram que vão afastar o Rabban Gamliel do cargo. Aí surgiu a pergunta, quem será colocado no lugar do Rabban Gamliel? Colocar o Rabbi Yehoshua é interessante, que é uma forma de reconhecer a grandeza do Rabbi Yehoshua, mas por outro lado, vai ficar muito mal. Colocar o Rabbi Akiva, que era um gigante de Torá, ele não tem os méritos dos pais dele. O Rabbi Akiva era descendente de convertidos. Ficaram com medo, de repente o Rabban Gamliel vai ficar chateado com isso, vendo que o Rabbi Akiva está ocupando o meu posto. Isso pode gerar problemas para o Rabbi Akiva. Quando algum grande sábio fica chateado, fica magoado, sentindo uma certa ofensa, algo do gênero, isso pode trazer malefícios para a pessoa envolvida. Então o Rabbi Akiva não tem méritos dos pais para salvar ele disso. E aí pensaram, a melhor pessoa que nós temos agora é Rabi Elazar ben Azariah. Ele é sábio, ele é rico, E ele é décima geração do Ezra. Então, ele é sábio, vai saber responder todas as perguntas que tiverem. Ele é o presidente. O presidente aqui quer dizer o Rosh Yeshiva. O diretor da Yeshiva, aquele é o cabeça da Yeshiva. Tem que saber responder as perguntas, ele vai saber responder fácil todas as perguntas. Que ele é rico, é bom, porque se nós precisarmos de alguma influência no governo, aqui já é pós-destruição do templo, nós temos já nós já temos os romanos no em Israel. Então precisa ter alguém que vai ter contato com o governo romano, precisa ser alguém que é influente, que tem dinheiro, senão eles não vão ouvir. E ele é décima geração do Ezra, ele tem méritos dos pais dele. E assim, então, resolveram nomear o Rabi Elazar. Disse Rabi Elazar ben Azariah, eu preciso primeiro consultar as bases. Ele foi para casa e perguntou para sua esposa. Só que tem um probleminha. Não um problema, mas... Rabi Elazar ben Azariah tinha 18 anos. 18 anos. Rabi Akiva era bem mais velho do que ele. Rabban Gamliel era muito mais velho do que ele. Rabi Yoshua era muito mais velho do que ele. Ele é uma criancinha. 18 anos. Virar presidente do Sanhedrin não é uma coisa assim fácil. Disse a mulher para ele: você não tem cabelos brancos. Como que as pessoas vão atender aquilo que você diz? Como se diz em Yiddish, é um tzutzik. São um nenezinho. Vão olhar para você. Quem vai dar aval para o que você diz? E Hashem fez um milagre. E naquela noite, apareceram 18 mechas brancas na barba do Rabi Elazar ben Azariah. De repente, a aparência dele, de jovenzinho, ficou uma aparência de um senhor. E aí eles entenderam que isso é um sinal de Hashem, que é para ele aceitar o cargo. Ele aceitou o cargo, ele virou presidente do Sanhedrin. E é por isso que naquela história que nós encontramos na Haggadah de Pesach, ele diz, Hareani keven shivim shana. Eu sou como 70 anos. Quer dizer, eu sou como 70 anos. Ele não tinha 70. Mas ele tinha a aparência de um senhor já de 70 anos. A história da Haggadah não quer dizer que aconteceu quando ele tinha 18. Ele já era mais velho que isso. Mas de qualquer forma, ele já tinha... Quanto ele tinha? 20 e pouco? 30 e pouco? Não sei. Mas ele tinha a aparência de 70 anos. Ele já tinha uma barba branca. A história que aparece... só antes de talvez complementar primeiro a história. O que aconteceu? A partir do momento que o Rabi Elazar ben Azariah assumiu a Yeshiva, o Beit Midrash, a casa de estudos, o Rabban Gamliel limitava muito quem entra. Só pessoas que eram muito dignas e muito corretas e que o dentro e o fora era idêntico, uma pessoa que não está lá para enrolar, só esses que eram aceitos. Rabi Elazar ben Azariah abriu para todo mundo poder entrar. E o Talmud conta que acrescentaram naquele dia 400 ou 700 bancos para caber todo mundo que queria entrar para participar dos estudos. E aquele dia foi um dia incrível. Foi um dia onde não teve uma lei que havia dúvidas que não foi explicada e sentenciada, chegou a uma conclusão. Naquele dia foi falado um tratado de Talmud inteiro, tratado de Mishnah, que é chamado tratado de Eduyot. Foram pessoas que testemunharam o que eles receberam de anteriores, o que eles viram, o que eles assistiram, e assim fizeram. Existe um tratado talmúdico que chama tratado de Eduyot, onde tem leis de pessoas que atestaram que assim é a lei. Isso tudo aconteceu naquele grande dia que o Rabi Elazar virou o presidente do Sanhedrin. Mais pra frente, o Rabban Gamliel foi se retratar com Rabi Yoshua. E os sábios falaram, e agora o que nós vamos fazer? Rabban Gamliel já se desculpou de Rabi Yoshua. E agora? Vamos devolver o Rabban Gamliel para o posto. Mas o que nós vamos fazer com Rabi Elazar ben Azariah? Não fica bem, não posso afastar ele, até porque alguém que chega, quando se trata de coisas espirituais, você tem que subir sempre, não descer. Nós podemos agora descer ele do cargo, remover ele do cargo. Então fizeram um esquema. O esquema era que durante um período era Rabban Gamliel e um período o Rabi Elazar ben Azariah. Tem uma discussão se é 3 semanas para um e uma para o outro, ou 2 para um e uma para o outro. O Rabi Elazar, lógico que fica com 1 semana, porque ele não era o chefe, era bem mais novo e tal. Rabban Gamliel voltou a ocupar o seu posto 2 semanas, e 1 semana o Rabi Elazar ben Azariah. E a partir de então passou a ter uma expressão, que muitas vezes a Gemara pergunta, era Shabbat. Shel Rabban Gamliel ou Shabbat Shel Rabban Elazar ben Azariah. A semana de um, a semana do outro, cada um tinha a semana e assim eles se alternavam. E como nós falamos antes, Rabban Elazar ben Azariah aparece naquela famosa história que nós contamos na noite do Seder. Onde nós contamos, na noite do Seder, que aconteceu uma história com 5 grandes mestres. Maasé, a história que aconteceu com Maasé Rabbi Eliezer. A história aconteceu com Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Akiva e Rabbi Tarfon. Eles estavam sentados em Bnei Berak, contando sobre a saída do Egito durante toda aquela noite. Até que vieram os alunos e falaram, já é de madrugada, já está na hora de fazer Shema, já é hora de ler o Shema da manhã. Querendo mostrar que eles ficaram a noite toda narrando, contando sobre a saída de Mitzrayim. Esses mestres aqui mencionados, Rabbi Elazar ben Azariah, está no centro. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Akiva e Rabbi Tarfon. Então, primeiro que ele está com pessoas bem mais velhas do que ele. Rabbi Elazar ben Azariah está com Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva e Rabbi Tarfon. São mais velhos do que ele. Mas ele está no centro. São 5 mestres, Rabbi Elazar está no meio. Por isso tem quem diz que ele está no centro, porque justamente ele já era o presidente nessa época, e por isso que ele está no centro. Ele está na cabeceira da mesa, 2 de um lado, 2 do outro lado, sentados em volta dele. E naquela noite acontece o que está escrito na próxima passagem lá da Hagadá, que Rabi Elazar ben Azariah disse que eu pareço ter 70 anos e eu não tive o mérito. Quer dizer, o mérito do quê? Que as pessoas aceitassem aquilo que eu disse, que precisa lembrar da saída do Egito também à noite, até que veio o Ben Zoma e falou. O que o Ben Zoma falou? Então tem 2 explicações que foi que o Ben Zoma falou. Quer dizer, depois ele continua lá falando do versículo, ele explica o versículo, mas tentam 2 formas de se entender. O que foi que o Ben Zoma falou? O Ben Zoma falou essa frase em seguida. E aí? Mas Ben Zoma era mais velho do que o Rabi Elazar ben Azariah. Então o Rabi Elazar disse, as pessoas não queriam aceitar a minha opinião, porque eu sou jovem ainda. Mas, quando eu falei em nome do Ben Zoma, se ele falou, então nós aceitamos. Mas tem aqueles que explicam que Ben Zoma fala no Pirkei Avot, na ética dos pais, quem é a pessoa sábia? Aquele que aprende de todas as pessoas. Quer dizer, quando o Ben Zoma disse que você tem que aprender de todas as pessoas, aí o povo entendeu que precisa se ouvir, Rabi Elazar, por mais que ele é muito jovem, mas se ele está falando palavras de sabedoria da Torá, nós temos que ouvir, senão, como que nós queremos ser sábios? Se nós somos sábios, nós vamos ouvir mesmo o Rabi Elazar ben Azariah, que é jovem. Rabi Elazar ben Azariah viveu a maioria do tempo em Yavne, onde era o supremo, inclusive o Sanhedrin, nessa época pós-destruição do templo. E no fim da vida ele foi morar lá no norte de Israel, em Tzipori. E ele está enterrado num kfar, numa aldeia chamada Alma, que fica no norte de Israel, acima de Tzfat. Já razoavelmente perto de onde hoje em dia é o Líbano. E essa é a história básica do grande mestre Rabi Elazar ben Azariah.